Vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. E nessa aula a gente vai falar sobre as peculiaridades das tutelas provisórias no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se você trabalha com execução, com cumprimento de sentença, muito provavelmente você já ouviu falar da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, de qualquer forma, eu sempre gosto de voltar na conceituação. Vamos falar um pouquinho sobre a desconsideração. É claro que nós vamos falar um pouquinho, esse não é o objeto da nossa aula. Eu tenho que partir do pressuposto de que você sabe o que é a desconsideração. Mas, para contextualizar, vamos lá. Para você poder entender o que é a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que a gente fale antes sobre dois princípios básicos, princípios do nosso processo civil. Dois princípios que são a base do pedido de desconsideração. O primeiro deles diz o seguinte: como regra, a pessoa jurídica, ela tem vida própria, vida independente da vida dos seus membros. Então veja, o direito, por uma questão de ficção jurídica, resolveu criar o que a gente chama de pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, aquelas pessoas físicas que compõem o quadro social da empresa. São duas pessoas absolutamente distintas, tá? Os bens da empresa são da empresa. Os bens do sócio são dos sócios. As duas coisas não se confundem. Não é porque o João é sócio da empresa X que os bens do João respondem pela dívida da empresa X. Não. A lei, por uma ficção jurídica, disse: a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos sócios. Então, se a pessoa jurídica tem uma dívida, os bens da pessoa jurídica respondem pela dívida e não os bens do sócio. Essa é a primeira regra, o primeiro princípio que a gente tem que fixar aqui na nossa conversa. O segundo é o princípio da responsabilidade patrimonial, que eu acabei de mencionar. Ele está previsto lá no artigo 798 do Código de Processo Civil. E ele fala o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. O que esse artigo diz, então? Se a empresa X contrai uma dívida, são os bens da empresa X que respondem pelo pagamento dessa dívida, a responsabilidade patrimonial. Meus amigos, a pessoa jurídica, como a gente disse, tem vida própria e o seu patrimônio não se confunde com o patrimônio dos sócios. Essa é a regra. A pessoa jurídica, a empresa X, responde com o seu patrimônio pelo pagamento das dívidas. Mas acontece que, às vezes, a própria lei apresenta hipóteses em que um bem que não está no nome do devedor, não está no nome da pessoa jurídica, pode acabar respondendo pelo pagamento de uma dívida. É o que está previsto lá no artigo 790 do Código de Processo Civil. Uma das hipóteses previstas lá no artigo 790 do CPC é a possibilidade dos bens dos sócios responderem pelo pagamento de uma dívida que foi contraída pela empresa. Isso está lá no artigo 790, inciso 6º, que diz assim: são sujeitos à execução os bens, e aí vai lá para o inciso 7º, aliás, né, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, professor, como que isso é feito? Quais são os casos em que pode haver, então, a desconsideração da personalidade jurídica? É em qualquer caso? Basta que não se encontre patrimônio no nome da pessoa jurídica que eu já posso pedir a desconsideração? Absolutamente não, tá? O Código Civil, o nosso Código Civil, ele apresenta a possibilidade de você pedir a desconsideração da personalidade jurídica quando a gente está tratando de relação civil. E isso está previsto lá no artigo 50 do Código Civil. Se você não está muito afeto a esse assunto, se você não sabe quando que você pode pedir a desconsideração de acordo com o Código Civil, você tem que, no mínimo, ler o artigo 50 do Código Civil, para você saber quais são as hipóteses. Eu tenho que partir do pressuposto aqui de que você conhece essas hipóteses. Porém, para te ajudar, eu coloquei aqui no nosso mapa, ó, você vai ter acesso a esse mapa. Se você clicar aqui, ó, aqui você vai encontrar toda uma explicação sobre as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis. Quais são os pressupostos, quais são as causas, tá? Eu não vou explicar isso porque isso não é o objeto da nossa aula. Mas você também consegue pedir a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele apresenta lá a possibilidade de você pedir a desconsideração lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E eu também preparei aqui para você, aqui no nosso mapa mental, um resumo de quando isso é possível. Quais são as hipóteses, quais são os requisitos para você pedir a desconsideração da personalidade jurídica em uma relação de consumo. Você vai poder abrir aqui, ó, e estudar cada uma das hipóteses aqui. O mapa é absolutamente completo com todas as hipóteses aqui, que, como eu já disse, não é o objeto da nossa aula, por isso que eu não vou mergulhar aqui com você, tá? O que eu estou querendo te dizer é, a regra é, a empresa responde com o seu patrimônio, mas o CPC fala que, eventualmente, havendo uma hipótese de desconsideração, os bens dos sócios podem responder pelo pagamento da dívida da empresa. Quais são essas hipóteses? Bom, essas hipóteses estão no artigo 50 do CC, no artigo 28 do CDC, e também existem outras legislações que estabelecem essa possibilidade dos bens dos sócios responderem pelo pagamento de uma dívida. Exemplo, Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ela traz lá uma hipótese de desconsideração. E é importante que você saiba que há na nossa legislação, no Código Tributário Nacional, na legislação tributária, há diversas hipóteses, de acordo com aquilo que está se tratando, de desconsideração. É claro que as mais comuns, aquela que você mais vai enfrentar no dia a dia, está aqui, artigo 50 e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Meu amigo, então, a sua primeira tarefa é identificar qual é o tipo de relação jurídica travada no seu caso concreto. É uma relação de direito civil ou é uma relação de consumo? Por quê? Porque, como você acabou de ver, as hipóteses e os requisitos para você conseguir a desconsideração são diferentes, tá? São hipóteses e requisitos completamente diferentes. Mas vamos lá. Imagine, então, que você olhou lá para o artigo 50 do Código Civil e você viu que uma das hipóteses de você pedir a desconsideração é a confusão patrimonial, quando se mistura o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física. Por exemplo, quando a pessoa jurídica começa a pagar contas do dia a dia do sócio da empresa. Confusão patrimonial. Pessoa jurídica paga as contas da pessoa jurídica. Pessoa física paga as contas da pessoa física. Quando a conta de uma é usada para pagar despesas do outro, acontece a confusão patrimonial. Você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Agora que eu fiz essa introdução sobre a desconsideração, eu quero te dizer que não há na nossa legislação uma tutela provisória com requisitos específicos para o incidente de desconsideração. Isso significa que você pode pedir qualquer tipo de tutela, seja cautelar, seja antecipada, seja baseada na urgência ou na evidência. Nós vamos ver o que na prática é mais comum de se pedir, tá bom? Mas já saiba que encaixou a sua hipótese, encaixou lá nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que nós estudamos no primeiro módulo, você pode pedir qualquer tipo de tutela provisória no incidente de desconsideração, tá bom? Mas, professor, o que mais se vê na prática? Quais são os tipos de tutela mais comuns de serem feitos, né, os pedidos mais comuns de serem feitos no incidente de desconsideração? Na verdade, ao longo aí de mais de 19 anos da magistratura, aquilo que eu vejo quando se trata de pedido de desconsideração é apenas um tipo de pedido, que é o pedido cautelar para se bloquear bens dos sócios para evitar o desaparecimento. Imagina, o que adianta, então, você pedir a responsabilização dos bens dos sócios lá no seu incidente, se chegar no final do incidente, não se encontrar mais nada? Então, você descobre que está havendo uma confusão patrimonial. Você já é credor da empresa, não acha nada no nome da empresa, a empresa está aberta, funcionando, e aí você descobre que não acha nada no nome da empresa, porque toda a compra, o pagamento é feito, depósito na conta da pessoa física dos sócios. Veja, confusão patrimonial. Não vai adiantar nada você entrar com um incidente, esse sócio ficar sabendo do incidente, se você não bloquear a conta dele. Por quê? Porque ele vai limpar a conta, vai chegar no final do incidente, não vai se encontrar nada. Então, há necessidade de uma medida cautelar para se garantir a utilidade prática desse incidente. Para que pedir a desconsideração se lá no final não vai ter mais nada no nome do sócio da empresa? Nós vamos ver, então, em um exemplo prático, o que que você precisa demonstrar para o juiz para conseguir essa medida, tá bom? Vamos lá. Análise de um caso, como a gente faz todas as aulas. Vamos ver um caso aqui em análise. Vamos passar requisito por requisito. Vamos exercer a empatia. Vamos submeter esse caso ao nosso passo a passo que você já aprendeu. Vamos lá. O nosso caso em análise é o seguinte. Você está advogando para a parte exequente em uma execução movida contra uma empresa. Você está lá tentando encontrar patrimônio dessa empresa requerida, mas até então você não teve sucesso nenhum. Não encontrou nada no Cisbajud, nada no Renajud. A conta da empresa está zerada. Acontece que o cliente te procura e fala, olha, essa empresa continua funcionando. A empresa ela atua lá no ramo de venda de telefone celular e eu passo na frente dela e todo dia ela está vendendo. Como é que não tem nada na conta dela? Mas aí vem o alerta. Né? Você vai pensar, pô, tudo bem, como é que essa empresa está funcionando, está vendendo e comprando, mas a conta está zerada? Será que não está tendo aí uma confusão patrimonial? Isso costuma ser um indicativo de confusão patrimonial. A empresa fatalmente deve estar recebendo as vendas na conta bancária de uma outra pessoa. Pode ser de uma empresa ou pode ser de uma pessoa física. Se você for aluno do treinamento expert em execução, que é um treinamento onde eu ensino tudo sobre execução, muito provavelmente você vai saber usar a técnica que eu chamo de técnica do dinheiro de risco. Aplicando a técnica do dinheiro de risco, vou explicar mais ou menos como que ela funciona, você descobre que o sócio proprietário da empresa está recebendo o valor das vendas na conta pessoal, em um autêntico ato aí de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. E aí você decide, então, olha, confusão patrimonial, eu vou ingressar com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu preciso de uma liminar. Nessa liminar eu preciso pedir o bloqueio da conta bancária do sócio da empresa. O que que adianta eu entrar com o incidente, o sócio fica sabendo, ele vai limpar a conta. E aí eu vou dar um tiro no nada, meu tiro não vai alcançar nada. Vamos ver na prática, no nosso passo a passo, como fazer isso? Vamos lá. Primeiro passo, e você se recorda que a gente tem um passo a passo para você nunca se perder. É o raciocínio sincero. Você deve fazer um raciocínio efetivamente sincero. Você precisa mesmo de uma decisão provisória? Ou você está querendo só inverter o ônus da demora do processo? Seja o mais sincero possível para não cair em descrédito, né? Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta, de acordo com aquilo que você pede. Tentar só por tentar, você nunca vai fazer isso quando está se tratando de uma tutela provisória. No nosso exemplo de hoje, sim, a tutela provisória, ela é necessária, senão o requerido vai esvaziar a conta dele quando ele souber do pedido de desconsideração. Há uma efetiva urgência. Então, sim, a tutela é necessária, não é mero capricho, a gente pode passar para o segundo passo. Segundo passo, o que a gente precisa? Uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, a gente precisa de uma tutela antecipada, de uma tutela cautelar. Então, nesse segundo passo, a gente olha para o caso concreto e identifica. O cliente precisa de uma tutela baseada na urgência, na evidência. Por que que esse passo ele é fundamental? Ele é essencial para que você não confunda os requisitos, a forma de apresentação do seu pedido. Tá? Se o caso concreto ele se encaixa em uma tutela de urgência, qual é a tutela que a gente precisa? É uma tutela antecipada ou é uma tutela cautelar? Lembra quando nós estudamos? Elas possuem requisitos diversos, então você não pode errar. No nosso exemplo de hoje, a tutela que a gente precisa tem como fundamento a urgência. Nós precisamos de uma ação rápida do juiz para evitar que o requerido esvazie a conta dele. O que se precisa, então, é uma medida cautelar que venha a garantir a utilidade prática do pedido de desconsideração. Por quê? Porque de nada vai adiantar. Lá na frente, no incidente, o juiz acolheu o pedido de desconsideração se o requerido não tiver mais nada na conta bancária dele. Então, o que a gente precisa é de uma medida cautelar. Juiz, bloqueie a conta bancária desse sócio até que Vossa Excelência julgue o pedido de desconsideração. Se o bloqueio não for feito, vai chegar no final da desconsideração, a conta vai estar esvaziada, nós vamos ter trabalhado em vão. Para que esse incidente, então, não perca a sua utilidade prática, é necessário que se faça o bloqueio. Veja, no nosso caso, então, a gente precisa de uma tutela baseada na urgência, não pode esperar, e é uma tutela cautelar. Eu não estou pedindo para o juiz antecipar e já considerar o sócio responsável, não. Só estou falando assim, juiz, enquanto você analisa se é o caso de desconsideração ou não, juiz, enquanto isso, bloqueia a conta do sócio. Tá? Passando pelo segundo passo, já identificamos o tipo de medida que a gente precisa. Agora é a hora de ir para o terceiro passo. Nós vamos listar as provas e nós vamos listar os argumentos. Nós já identificamos que a gente precisa de uma tutela baseada na urgência e de uma tutela cautelar. Agora nós vamos relacionar o que a gente tem de prova, nós vamos relacionar quais são os argumentos jurídicos, quais são os argumentos lógicos que a gente precisa apresentar para o juiz para mostrar a presença de cada um dos requisitos, tá bom? Nós já identificamos que a gente precisa de uma tutela cautelar baseada na urgência. Então, vamos anotar em uma folha. Primeiro requisito, vamos lá. Quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram a probabilidade do direito que eu estou invocando? A peculiaridade desse tipo de pedido é que você precisa mostrar para o juiz que é muito provável que ele vai acolher o pedido de desconsideração. Não é isso, você não está dizendo para o juiz, ó, os bens do sócio devem ser responsáveis por pagar a dívida da empresa. Por quê? Porque há uma confusão patrimonial. Você precisa mostrar para o juiz essa confusão. É bem provável que no final ele vai entender sim a confusão patrimonial. Você tem que mostrar então os documentos, os fatos que mostrem, que indiquem, né, essa hipótese legal de desconsideração. No caso, o direito do requerente é provável que ele saia vencedor nesse incidente, porque ele comprovou a confusão patrimonial. Você pode juntar documentos que evidenciam, por exemplo, que o sócio está recebendo venda da pessoa jurídica em sua conta particular. Como é que você faz isso? Lembra que eu te falei da técnica do dinheiro de risco? Você pode pedir para alguém do seu escritório, algum amigo, firmar uma nova compra com essa empresa, né, nesse nosso exemplo, e registrar tudo por escrito, pode ser por WhatsApp, por e-mail, e aí você vai ver lá a empresa direcionando para que o pagamento seja feito na conta do fulano de tal, e o fulano de tal é sócio da empresa. Quer um indício maior do que esse da confusão patrimonial? Então você vai mostrar a probabilidade do direito para você conseguir a tutela provisória é evidenciar para o juiz que está mesmo havendo a confusão patrimonial, se for ela a causa do seu pedido, tá? Então você vai juntar e listar tudo que você tem de provas. Quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos que demonstram o perigo concreto de dano? Lembra, segundo requisito para uma tutela cautelar é o perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou isso decorre de um simples raciocínio lógico? Geralmente, o perigo nesse tipo de pedido, né, no pedido cautelar no incidente de desconsideração, o perigo é acontecer o esvaziamento patrimonial. O perigo do sócio também sumir com todo o patrimônio. Mas você precisa demonstrar que há um perigo concreto, que não é apenas um perigo abstrato, uma chance de perigo. Por isso, você pode indicar atitudes passadas, né, dos sócios, atitudes passadas da empresa que indicam um provável comportamento semelhante no futuro. No caso aqui do nosso exemplo, vou te mostrar algumas provas, alguns argumentos lógicos e jurídicos que evidenciam o perigo de dano. Ó, juiz, a empresa requerida lá na execução já se desfez de todo o patrimônio, tanto que nada foi encontrado nas pesquisas que já foram feitas. O exequente já está tentando há 5 anos, 3 anos, 2 anos receber e nada até agora. A empresa nunca teve iniciativa de pagar. Ao contrário, ela tenta de todas as formas se esquivar, se livrar do pagamento. Você também vai mostrar para o juiz essa atitude furtiva, né, do representante legal da empresa requerida. Qual é a atitude furtiva? De estar esvaziando o patrimônio, mas continuar operando através de uma pessoa física. Mostra aí para o juiz, né, o intento dessa empresa de simplesmente se furtar dos credores e da justiça. Tá? E um argumento lógico muito bom é você dizer para o juiz: juiz, é a atitude esperada de qualquer pessoa que venha a saber que a sua conta está prestes a ser bloqueada, é a atitude esperada que ela acabe limpando a conta e prejudicando o processo. Ninguém fica lá com dinheiro na conta sabendo que tem um pedido de bloqueio, um pedido de incidente de desconsideração que amanhã ou depois pode levar ao bloqueio. Então veja, são argumentos lógicos, são demonstrações concretas para você evidenciar para o juiz a presença do segundo requisito para que ele dê essa tutela cautelar. Mais um requisito da tutela cautelar é a caução. O meu cliente tem condições de prestar a caução? Se tiver, já presta a caução o mais rápido possível, tá? Agora, se não tiver, como é que eu vou mostrar isso para o juiz? Aqui, nesse caso, você pode juntar extrato bancário, holerite do seu cliente, evidenciando a situação de hipossuficiência, a impossibilidade de prestar caução. Por quê? Porque se você não mostrar, o juiz pode até deferir a medida, mas ele vai condicionar a prestação de caução. E aí, se o seu cliente não tiver condições de prestar caução, vai ser pior, porque o juiz deferiu a medida, mas você não vai levar porque não prestou a caução. Esses são os três requisitos para você conseguir uma tutela cautelar. O importante é que você não só alegue a presença desses requisitos, você tem que mostrar na prática, tá bom? E não esquece que nas tutelas baseadas na urgência, como essa que nós estamos pedindo aqui, você pode se valer da audiência de justificação para apresentar uma prova para o juiz. Imagina que a confusão patrimonial, que é a causa do seu pedido de desconsideração, você só tem prova testemunhal. Imagina, você tem testemunha que foi lá na loja e viu o caixa da loja falando: não, deposita na conta do fulano de tal, que é o sócio da empresa. Tá? Você só tem isso, você não chegou a fazer o depósito. Você tem uma prova testemunhal da confusão patrimonial, da probabilidade do direito. Então você pode se valer da audiência de justificação, tá bom? Assim a gente supera o terceiro passo. O terceiro passo é, então, identificar os requisitos para tutela e listar todas as provas que a gente tem, todos os nossos argumentos. Feito isso, você vai para o quarto passo, e o quarto passo você já sabe, a aplicação da empatia na prática. Você deve olhar para o caso concreto e exercer a empatia. Se você fosse o juiz dessa causa, quais argumentos você utilizaria para indeferir o pedido cautelar? Lembra sempre que o juiz, ele tem medo de ser injusto e ele se sente inseguro em estar tomando uma medida mais drástica sem ouvir a parte contrária. Você deve, então, listar todos os medos relativos ao caso concreto. Você deve listar também todas as inseguranças relativas ao caso concreto. No nosso caso aqui em análise, o que que o juiz pode pensar? Primeiro, o juiz pode pensar: bom, teve um depósito de uma venda feita pela empresa na conta bancária da pessoa física. Mas e se esse depósito na conta do sócio for um ato isolado? Aconteceu só essa vez. Será que há mesmo uma confusão patrimonial? Olha, você vai dizer: excelência, ainda, veja, você se adianta ao pensamento do juiz para eliminar o medo e a insegurança. Você vai dizer: excelência, ainda que seja um fato isolado, que possa ser um fato isolado, o depósito que foi feito na conta do sócio requerido, esse ato representa confusão patrimonial e merece a devida resposta do Estado. Juiz, se o dinheiro da venda tivesse sido depositado na conta da empresa, ele teria sido bloqueado e utilizado para pagar credores. Então, excelência, ainda que Vossa Excelência possa achar que é um fato isolado, esse fato isolado já causa confusão patrimonial, já é motivo suficiente para desconsideração da personalidade jurídica. E o juiz também pode pensar: mas e se esse bloqueio da conta da pessoa jurídica ou esse bloqueio da conta do sócio impedir o requerido de viver normalmente ou causar algum prejuízo, né? Aqui o juiz está com medo de deferir a tutela e causar um prejuízo ao requerido. Você vai dizer: excelência, O bloqueio, ele pode ser levantado a qualquer momento, inclusive logo após a manifestação do réu. Não está se pedindo aqui o bloqueio definitivo e eterno das contas. Não está se pleiteando aqui o levantamento do dinheiro bloqueado. O que se quer é apenas evitar que a conta seja esvaziada, como já aconteceu com a pessoa jurídica. Veja, você mostra para o juiz que já teve um comportamento de se esvaziar a conta da pessoa jurídica. Se agora não houver o bloqueio da conta do sócio, esse esvaziamento vai acontecer, como já aconteceu anteriormente. Você não está tirando essa possibilidade do nada. Então veja que você elimina esse medo, você dá mais confiança para o juiz. No nosso caso em análise, também tem as emoções. Como que você ressalta e brinca com as emoções que passam na cabeça do juiz? Primeira coisa, indignação pelo fato do réu estar enganando a justiça. Olha, excelência, essa pessoa jurídica aqui na execução, faz 3 anos que ela está enganando a justiça, porque embora não se encontre nada no patrimônio dela, ela está lá, operando normalmente. E Vossa Excelência não pode concordar ou pactuar com esse engano à justiça. A justiça está aqui, ó, trabalho do juiz, trabalho dos servidores, enquanto isso a pessoa está vendendo e recebendo no nome de uma pessoa física. E você mexe com a emoção, com a indignação do magistrado. Você também mexe com a indignação em razão do tempo de tramitação do processo. Ó, excelência, por conta dessa atitude furtiva de desviar os recebimentos para o sócio, faz 3 anos que esse processo está em tramitação, ou seja, contribuindo para avolumar cada vez mais processos na vara de Vossa Excelência, quando esse processo já podia ter terminado. Não é o caso aqui da empresa não ter condições, ela tem. Acontece que ela está burlando a justiça, recebendo os pagamentos na conta de um sócio. Você mexe com a indignação do juiz, né? Mais uma forma de você mexer com a indignação é você alegar: olha, é por atitudes como essa do requerido que a justiça fica soberbada de processo que não acabam nunca. Esse processo, repito, já podia ter acabado se a empresa tivesse recebendo na sua conta bancária. A gente já teria penhorado. Veja como é fácil você lidar com as emoções. Você faz o juiz ficar muito mais inclinado a deferir do que com medo de indeferir o seu pedido. Você mexe com as emoções. Não esquece nunca que eu te ensinei no primeiro módulo. A gente, nós todos em nossa vida, a gente decide impulsionado por emoções. A gente justifica depois com a razão, mas a gente toma a decisão impulsionado pela emoção. Se você sacar isso e começar a colocar emoções nas suas peças, brincar com a emoção que passa na cabeça do juiz, pode ter certeza que você vai levar uma grande vantagem. Depois que você fez isso, você pode pular para o quinto passo. E qual é o quinto passo? Colocar tudo no papel. O seu quinto passo é pegar tudo isso que você anotou em cada um desses passos e formular o seu pedido de tutela provisória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja, daqui para frente os seus pedidos nunca mais vão ser iguais. Não é simplesmente lá abrir um parágrafo no incidente e pedir o bloqueio das contas do sócio. Isso não é automático. O juiz vai indeferir se você pedir assim. Você precisa gastar lá 1, 2 laudas só mostrando a presença dos requisitos, onde que está cada um deles nas provas, nos argumentos, e mostrando o jogo da empatia. Juiz, não precisa ter medo. O que eu estou pedindo aqui não é o levantamento, é só o bloqueio. Juiz, se a parte requerida vier para o processo e mostrar que esse bloqueio está impedindo o funcionamento dela, Vossa Excelência revoga parcialmente, defere o levantamento só de uma quantia, mas não deixa o dinheiro na conta, que se deixar o dinheiro na conta, a conta vai ser esvaziada, como já foi feito com a pessoa jurídica. Veja, depois que você colocou todos os requisitos em um gráfico, né, ou anotou mesmo, na hora de escrever a sua petição, tudo fica muito mais fácil. Eu espero que a partir de hoje, os seus pedidos de desconsideração sejam cada vez melhor fundamentados. Pediu melhor, a chance de receber é muito maior. É isso aí, espero que você tenha gostado e a gente se vê na nossa próxima aula.